Vamos lá, esse é o nosso Manhã da Globo e hoje vamos falar com ela, é a nossa amiga Meire Camir. Hoje um assunto muito interessante que a Meire estará abordando conosco, mais animais do que crianças, o que isso significa, e ela já está aqui conosco. Bom dia, Meire, tudo bem com você?
Bom dia, Gustavo, tudo bem, um prazer estar aqui novamente com todo mundo, muito bom.
Aliás, o prazer é todo nosso. Meire, esse é o título do que nós iremos abordar hoje, mais animais do que crianças, né?
E isso.
Fica a pergunta, o que significa isso?
Pois é, essa daqui é uma pesquisa que saiu há poucos dias atrás, viu, Gustavo, porque eu achei que, como era um dado recente, achei bacana comentar. Porque, na verdade, foram feitas duas pesquisas pelo IBGE. Então, uma, ela fazia um apanhado aí de quantos cachorros e gatos, tal, quantos animais domésticos tinham dentro dos lares brasileiros. E aí eles chegaram a esse resultado, né, de que 52,2 milhões de cachorros moram nos lares brasileiros e 22,1 milhões de gatos, ou seja, somando os dois, são 74,3 milhões de animais de estimação. E uma outra pesquisa do IBGE levantou o número de crianças, né? Então, assim, se são 74,3 milhões de animais, para crianças são 44,9 milhões de crianças até 14 anos.
Uhum.
Então, ou seja, a gente tem muito mais animal domésticos, né? Animais domésticos que são 74 e tantos milhões para 44,9 milhões de crianças, né? Então aí a gente começa a perceber que existe uma mudança realmente no comportamento das pessoas, né, com relação aos animais. Então existem mais pessoas adotando os bichinhos, né, de estimação, e aqui especificamente nós estamos falando de cães e gatos, né, por conta da pesquisa. Mas aí a gente começa a pensar, né, Gustavo, poxa, por que tantos gatos, tantos cachorros dentro de casa? Então aí eu fiquei pensando, né, será que as pessoas estão substituindo crianças por animais? Essa pergunta que me fizeram também, né? Será que é mais fácil cuidar dos animais do que cuidar de um bebê? Né? Ou será que a gente está exagerando muito nessa humanização dos animais? Então aí eu queria refletir um pouquinho sobre essas três questões, né? Então, com relação à primeira pergunta, né, será que as pessoas estão substituindo crianças por animais? Então, a resposta é que na verdade, não tem uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então, alguns casais, eles sim podem optar em ter um animal ao ter um filho. Mas isso não é regra, sabe, Gustavo? Porque alguns casais já têm filhos e, mesmo assim, eles adotam animais. Então, outra coisa, o amor dado para a criança e para o animal é diferente, o cuidado é diferente, né? Então, não existe aí uma substituição e não existe uma disputa nesse setor, tá? Agora, para entender um pouquinho melhor essa questão, eu acho que a gente tem que compreender um pouco melhor o significado e a função da palavra amor. Então, se a gente pegar o dicionário Aurélio, você vai ver lá que o amor, ele significa um sentimento que predispõe alguém a querer bem de outrem. Então, simplesmente querer bem a outra pessoa, né? Ou um sentimento de dedicação absoluta a outro ser, ou outra, ou alguma causa. Então, esse ser, ele pode ser uma comunidade, ele pode ser uma pessoa, pode ser um filho, pode ser um jardim, pode ser uma horta, pode ser qualquer coisa, né? Se a gente pensa bem, esse amor aplicado a uma sociedade, o amor, ele é realmente uma coisa muito importante, porque ele tem a função de proteger uma comunidade. É, porque, como ele faz com que a gente se sinta responsável pelo bem-estar do outro, então faz com que a gente se preocupe e cuide do outro. E esse outro, como eu já disse, pode ser qualquer ser humano, pode ser animal da natureza, né? E sem esse sentimento de dedicação ao outro, o que restaria para nós, Gustavo, seria só o egoísmo. Quer dizer, se não houvesse essa preocupação com a outra pessoa ou com o restante que está à nossa volta, a gente seria extremamente egoísta. E isso é um perigo quando você fala em conviver em sociedade.
É,
né? Porque pessoas que se guiam apenas pelo seu egocentrismo, ele tem a tendência de destruir as coisas que estão à sua volta, porque ele pensa apenas na sua satisfação pessoal em detrimento do outro. Então, imagina o caos que seria a nossa comunidade se se não houvessem as regras de respeito entre uma pessoa e outra, né?
Exatamente.
Então, quer dizer, ia ser quando a gente ouve, né, que o ladrão roubou, tal, o que ele faz? Ele está agindo de acordo com o seu próprio umbigo, né? Com a sua necessidade em detrimento da outra pessoa. Quer dizer, não está nem ligando que o outro se lascou de trabalhar, ele vai lá e rouba, né?
Exato.
Então, não daria certo uma comunidade que não houvesse esse sentimento do amor, né? Então, dessa forma, a gente pode dizer que o amor é um sentimento natural do ser humano, que tem essa função de cuidar e preservar aquilo que está à sua volta, né? E agora, cabe ao ser humano escolher a forma como ele vai manifestar esse amor. Então, pode ser para um filho, pode ser para um animal, pode ser para uma creche, fazer trabalho voluntário, quer dizer, não importa a forma como você manifesta esse amor, ele é sempre bem-vindo, porque a função dele é sempre de cuidar, né? Então, é claro que cada ser para quem você vai dedicar essa energia, esse sentimento, vai exigir cuidados diferentes, um tempo diferente, uma certa energia diferente, então, mas uma coisa não substitui outra. Então, pronto. Então, respondendo à pergunta, se a gente está substituindo as crianças por animais, eu diria que não, né? Na verdade, então, realmente uma coisa não concorre com a outra. A gente pode manifestar o nosso amor para quem a gente quiser e da forma que a gente quiser. Então, não é necessário também ficar só tendo filho para amar só o filho. A gente pode amar qualquer outra coisa que a gente queira. E isso é sempre bem-vindo, né?
Uhum.
Com relação à sua segunda pergunta, né? Que a gente tem será que cuidar então do animal de estimação é mais fácil cuidar de um bebê, né?
É uma pergunta.
E com certeza isso é realmente mais fácil mesmo, né? Porque se a gente pensar bem, né, Gustavo, um cachorro, ele leva cerca de, sei lá, ele chega à maturidade, dependendo da raça, aos 10 meses ou até 2 anos, um cachorro demora aí para amadurecer. Olha só, uma criança, ela leva 2 anos só para desenvolver o sistema nervoso central. Então, assim, a criança continua desenvolvendo, ela nasce pronta. Por isso que o cachorrinho, quando ele nasce, ele já anda. Ele já nasce com algumas coisas prontas. A criança, não.
Ou seja, todo aquele passo, né? Os passos ali,
tudo isso, a criança, né, ainda está desenvolvendo o sistema nervoso ainda, né? Ela sai da barriga da mãe, ainda desenvolvendo algumas funções neurológicas.
Sim.
Ainda, né? Então, a gente não nasce pronto, porque esses animais, você vê uma girafa, um bicho aí, eles nascem e já estão andando. O bebê já anda, né, o filhotinho. O nosso bebê não anda. Ele não faz nada se a gente não der comida na boca, se a gente não limpar o bichinho, se a gente não cuidar mesmo de fazer todas as funções, né? O nosso bebê morre, né, se a gente não tivesse cuidado todo. Além disso, olha só, a complexidade, né, do nosso sistema. Quando esse período de cuidado que a gente vai ter com o bebê, ele vai se prolongar em todo o período da infância, porque não tem condição de você deixar uma criança, sei lá, com menos de 10, 12 anos em casa sozinho. Sempre vai ter que ter uma pessoa olhando, porque senão a criançada bota fogo na casa, a gente sabe bem disso, né?
E
a gente sabe que deixar a criança aí também sozinha em casa é abandono, né, de incapaz e tal, então você não pode deixar uma criancinha em casa sozinha, né? Tipo, tem pais aí que não tem cuidadores e tal, eles saem e deixam a criança sozinha em casa, não pode, né? E financeiramente falando, olha só o trabalho que também dá um bebê humano. Né? A gente vai estender esse período de dependência, às vezes até depois da graduação. Então a pessoa vai ainda fazer uma faculdade, você ainda tem que pagar a faculdade do seu filho. Aí hoje em dia, como o mercado de trabalho está muito competitivo, às vezes a gente tem que pagar a pós-graduação para ele estar pronto, para ele poder ir ao mercado de trabalho e concorrer a uma vaga aí, né, de uma forma um pouco mais
preparada, né?
Preparada, exatamente, entendeu? Então, olha só quanto dinheiro não vai nisso tudo, quanto cuidado não vai nesse tempo todo, até que ele realmente amadureça, né? Então, olha a diferença entre um animal e um ser humano. Outra diferença também é que o animal, ele dá menos trabalho porque ele precisa de cuidados, né? De comida, bebida e tal, e um pouquinho de adestramento, né? senão ele acaba com a casa também. Mas a criança, ela exige não só esses cuidados, que é dar comida, bebida, você cuidar, dar banho, ela precisa também de educação constante, né? Então não é só atenção e cuidado, ela também precisa de educação. E essa educação é muito difícil, né? Porque nem sempre uma criança vai trazer uma personalidade que combine com os pais, né? Às vezes a criança tira a gente do sério, então quem tem filho sabe bem como é que é isso, né? E cada fase de desenvolvimento vai exigir dos pais muita paciência, muita sabedoria, porque não é fácil a gente educar a criança. A gente sabe que educar a criança não é só fazer a vontade dela, porque senão a gente vai criar filhos que não tem limite nenhum, não tem tolerância à frustração, e eles vão sofrer lá na frente depois, né, com os chefes, com as situações difíceis da vida, né? Então, é muito mais difícil realmente, né, para as pessoas cuidar, educar um filho, realmente esse processo não é um mar de rosas, a gente sabe bem, né? Então, com tudo isso, eu não quero dizer que quem opta em adotar um animal esteja se esquivando dessas questões trazidas pelas crianças, tá? Não, o que eu só quero dizer é que são coisas diferentes, como eu falei, tá? Por isso, às vezes, a gente consegue até ter mais cães e gatos em casa do que crianças. Você tem uma criança, dá trabalho de 3 bichos, né? Em casa. Né? E se você não tem, você tem condições de cuidar de mais bichinho em casa, né? É porque são cuidados diferentes, tá? São desafios diferentes, e os dois são válidos, tá? Mas realmente cuidar de um filho é muito mais trabalhoso, a gente vai depender de muito mais energia, paciência e muito mais tempo, muito mais anos aí de investimento, né, nesse cuidado aí de um filho. E aí a última pergunta, né, que a gente penso com relação a essa pergunta, essa pesquisa que saiu aí. Na verdade, essa pesquisa, viu, Gustavo, ela foi feita em 2013, mas ela só saiu agora, ela só foi publicada agora em 2015. Pelo IBGE, e são duas pesquisas diferentes, na verdade, feitas pelo IBGE. Então, uma que contou as crianças, outra que contou os animais, mas na comparação das duas pesquisas, a gente tem esse fenômeno, né, esse resultado, que está com o que a gente tem sobre essas questões, né. E aí, sabe que muita gente já me perguntou, porque hoje você vê uma demanda muito grande de cuidados com animais, então você vê pets em lugares que cuidam de pets, né, em tudo quanto é esquina. Então você vai ter lá muito mais veterinários, você vai ter muito mais lugares que fazem banho tosa, hotéis para cachorro, a gente vai ter até psicólogos para cachorro, médicos especializados, né? Então isso faz também com que as pessoas se perguntem. Né? Isso, as pessoas ficam me perguntando assim, ai, será que não existe um exagero? Porque o pessoal faz festa de aniversário para o animal e põe roupa e dorme junto, né? Será que não tem um exagero? Então essa é uma das perguntas que me chegam bastante também, sabe, Gustavo? Então eu queria também abordar essa questão. Na verdade, essa questão do exagero no trato do animal é uma característica do tutor, do cuidador, sabe? Então não é uma tendência social que todo mundo vai exagerar, não. E esse exagero de zelo, ele não é observado só para os animais. Tem gente que é exagerada para lidar com o relacionamento humano. Você não vê gente que é ciumenta demais, sabe? Tem mães que se anulam só para ficar, põe o filho, né, como o sol da vida, fica girando tudo em torno do filho. Tem gente que faz isso com a própria criança. Então, da mesma forma que a pessoa faz isso com a criança, ela vai ter uma tendência a fazer isso com o animal, tá? Então, você começa a perceber que o problema não é a criança, o problema não é o animal, o problema é a pessoa que acha que cuidar e dar amor é sufocar o outro. Olha, não é verdade? Então você fica dando tanto cuidado, tanto zelo, tanta atenção, que você não deixa outra pessoa respirar, você não deixa outra pessoa viver, né? E a gente percebe então que o problema não é o bicho, né? O problema realmente são as pessoas, né? E essas pessoas que são exageradas nesse cuidado, é uma característica dela, tá? Não é todo mundo que vai fazer isso. Tá? Então, assim, não existe realmente essa tendência a todo mundo exagerar, não, tá? Mas existe, sim, essa questão da humanização dos animais, que a gente começa a tratar realmente como um ser da nossa família, né? Mas eu acho que isso é positivo, Gustavo, não é ruim, não. Até porque, se a gente pensar bem, ó, vamos refletir sobre a evolução da nossa humanidade, tá? da nossa consciência. Acho que nós estamos começando a ter uma evolução de consciência bem significativa. Se a gente ir lá para trás um pouquinho no tempo, a gente vai perceber que as mulheres, e não faz tanto tempo atrás, tá? Se a gente for ver em termos de humanidade, nós temos aí milhões de anos enquanto humanidade. É, as mulheres eram tratadas como bichos. Nós, mulheres, éramos tratadas como animais. A gente não tinha direito a nada. A mulher não tinha direito a aprender a ler. A mulher não tinha direito a voto. Ela não era tratada como um ser humano. Né? Então, antigamente, os homens batiam nas mulheres porque elas eram tratadas como propriedade do homem, assim como o boi, assim como a terra, assim como as coisas que eram dele. A mulher também era tratada como uma propriedade do homem. Então, antes a gente via aqueles casos de mulheres sendo espancadas pelos maridos, mas ninguém falava nada. Ninguém se metia nessas questões, ninguém era preso por isso. Olha hoje. Hoje, a gente vê no noticiário, a gente fica indignado quando a gente vê um cara que bate na mulher, né? Que a gente vê esse tipo de comportamento muito dominador, em que o cara não aceita que a mulher vá embora, e bate, e mata. Hoje, a gente não aceita mais isso, e esse tipo de comportamento ele é inibido e punido. Então, hoje você tem tem lei que protege, nós ainda estamos caminhando ainda para realmente ter uma igualdade, nós ainda não estamos nela, mas você começa a perceber que já existe uma evolução, né? Nós já não estamos mais na era das pedras, né? Das cavernas, que o homem puxava o cabelo, lembra a figurinha, né? O homem puxava porrada, a mulher pelo cabelo, era tudo nessa base, né? Agora não, né? Agora as mulheres, elas já são reconhecidas como seres humanos, a gente tem direitos iguais, a gente luta por isso, ainda estamos lutando por essa igualdade, né? Uma hora a gente chega lá, mas você vê que já tem uma evolução. Acho que é o mesmo processo se dá com os animais, sabe? Então, antigamente, a gente via as touradas, aqueles rodeios, que você maltratava o animal, que você matava os animais, tal. Isso tudo era tido como muito divertido. Hoje, não. Hoje, você já vê vários grupos e um movimento muito grande para eliminar esse tipo de atração, de evento, que às vezes é até cultural em alguns países, né? Mas existe uma pressão social muito grande para que você elimine realmente esse maltrato dos animais. Quer dizer, quer brincar, quer, por exemplo, circo não pode mais ser animal. O circo não pode mais, é lei, né? Então, assim, e olha, você vê que dá bem para você fazer um show sem você maltratar os bichinhos ou sem você ter bichos ali, né? Entendeu? Você trabalha acrobacias, outras coisas, né? Mas por quê? Porque houve uma pressão para que eliminassem os animais como atração, né? Porque isso causa sofrimento ao animal. Então, veja bem, como nós estamos evoluindo, porque a gente está começando a entender que o animal também é um ser vivo, né? E porque é um ser vivo, eles também merecem respeito e merecem cuidado. Né? Então, olha a evolução agora do nosso pensamento, né, o Gustavo? Você está entendendo, né? Que a gente está evoluindo. Né? E aí, em paralelo a isso, a gente também está desenvolvendo uma consciência maior com relação ao cuidado e à preservação da natureza. Olha só. Então, a gente está sentindo na pele, hoje, com essa questão da falta d'água, essa coisa toda, que se a gente não cuidar também desse nosso ecossistema aqui, a gente vai ter um sério problema. Né? Os nossos filhos vão ter sérios problemas de sobrevivência. Né? A gente, então, está evoluindo na nossa consciência de que a gente faz parte de um sistema que está integrado. É um sistema maior que está integrado. Então, a gente está saindo do nosso umbigo, a gente está deixando de se preocupar só com as nossas necessidades e estamos começando a olhar a nossa natureza, todo o nosso planeta, como um todo, com mais respeito. Né? Então, que a gente percebe que se a gente começar a causar desequilíbrio com o nosso lixo, a gente produz muito lixo, né? Como é que a gente vai queimar, como é que a gente vai acabar com esse monte de plástico que a gente que demora anos, né?
Se decompor,
entendeu? As crianças hoje estão começando a ter essa consciência, né? Então, olha só, eu acho assim que existe um movimento, né, de conscientização que eu acho que é muito positivo. Então, eu acho que essa questão da humanização dos animais, ela é benéfica, ela é importante. porque isso faz com que a gente comece a ter consciência e respeitar os seres da natureza como algo que também é sagrado, que faz parte do nosso ecossistema, e que se a gente começar a depredar as coisas agora, nós vamos ter um problema e não vai demorar muito tempo de ele atingir a nós mesmos, né? Entendeu? Então a gente vai percebendo que a gente, dando carinho, dando cuidado e tal, a gente também vai receber isso em troca, né? Então eu acho que é uma evolução, sabe? Não existe. E essa questão do exagero é uma questão muito particular, são algumas pessoas que são exageradas, não é todo mundo que é exagerado no trato do animal. E se são exageradas, são exageradas por um traço de personalidade. Não é porque tem que ser assim ou que está todo mundo sendo assim. Não, né? Às vezes o noticiário, ele publica só aquelas coisas que são mais chamativas, né? E acha alguém para expor ali e ilustrar o quadro, mas isso não é, acredito, não é a maioria das pessoas, né? Até porque hoje você vê, né, que as pessoas cuidam realmente do bichinho como se fosse um parente, um ser da família, que aumentou a quantidade de veterinários e cuidado com os bichos, porque é necessário. Se o bichinho está subindo na tua cama, se ele está subindo no sofá, você tem que ter as vacinas, tudo direitinho, para justamente, como nós temos, né? Como nós temos. Se você está tratando realmente como um ser da família, os cuidados médicos também tem que ter, né? Da mesma forma que a gente dá as vacinas para os nossos filhos, a gente também dá vacina para o cachorrinho e tal, e não tem problema nenhum, né? Então, acho que é isso, sabe, Gustavo? Então, só para a gente falar um pouquinho, né, sobre essas pesquisas, e deu pano para manga, viu? Porque essa pesquisa aí tem vários meios de comunicação aí, e essas questões, né, surgiram por conta desses números que a gente viu aí como uma novidade, né?
Exato.
É bem bacana.
E a gente precisa tomar um cuidado danado ao interpretarmos esses dados aí, porque gera muita conversa, gera muita controvérsia.
Muita polêmica, né? Porque já você vê, né? A primeira coisa que você diz, nossa, estamos substituindo criança pelos animais, né? A primeira coisa que o pessoal pensa é isso, né? De falar, nossa, né? Não, mas eu acho que não, nada a ver. E outra, né? Nós já estamos em mais de 7 bilhões de pessoas nesse planeta. Quer dizer, poxa, se a gente continuar nessa velocidade aí de reprodução de criança, meu filho, vai precisar de 3 planetas aí.
É gente demais.
É gente demais. Então por que não direcionar esse carinho para esses seres que precisam, que são os animais domésticos também, né? Eles estão aí, tem muitos abandonados também, viu? O pessoal também abandona bastante, né? Então a gente começa a ter um pouco mais de responsabilidade pelo que está à nossa volta. Isso que eu acho que é bacana, né? Porque o contrário disso, viu, Gustavo? Se você não tem amor, você tem violência. Porque se você não tem amor ao próximo, você vai ter o egocentrismo. Quanto mais egocentrismo, maiores são os atos de violência, porque é aquela coisa, eu me beneficio em detrimento do outro. Então eu não vou me importar de tirar uma vida, de roubar, de, sabe, de fazer
atrocidades.
Isso, porque eu quero, porque eu gostei daquele carro e eu quero pra mim, sabe? Esse é o pensamento do bandido, né? Ele fala assim, ah, mas eu tenho um problema, eu não tenho dinheiro. Quer dizer, porque ele não tem dinheiro, ele vai roubar o do outro, que trabalhou pra caramba. Então você percebe que é um pensamento extremamente egoísta e extremamente perigoso para a sobrevivência de uma sociedade.
Exatamente.
Né? Então não cabe gente que pensa assim conviver com uma comunidade, né? Ele realmente destrói a paz, né? A ordem. É complicado.
Tá certo, então, amigo, eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no Manhã da Globo, e lembrando que na próxima semana vem aí o Dia das Perguntas e Respostas. Se você tem alguma pergunta, né, Miri?
Ah, com certeza, pode mandar aqui, pode perguntar a respeito de comportamento, tá? Você manda e a gente responde aqui.
Tá certo, então, adorei o tema de hoje, e falando ainda sobre as perguntas e respostas, 3531-1006, e lembrando também os nossos ouvintes para participarem através do WhatsApp, que é o 996650001, ou mandando um e-mail para cá, minhaglobo@globonoroestepaulista.com.br. Meire, um super beijo para você, muito obrigado, tá bom?
Ah, obrigada, eu que agradeço.
E até a próxima semana.
Até, obrigado, beijo.
Um beijo, tchau, tchau, Meire.
Tchau.